98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal Elmar Nascimento, falando sobre obras, recursos que estão vindo aí para o município de Campo Formoso, tratando de questões ligadas ao governo federal, enfim, falar também um pouco sobre a questão aí das próximas eleições que já se aproximam. Mas eu queria, de início, deputado, boa tarde, começar falando sobre essa questão que a gente estava discutindo agora há pouco e que vem sendo discutida nos últimos dias aí, que trata do IPCF de Campo Formoso, Instituto de Previdência. E isso foi bastante discutido também a nível federal com a reforma da Previdência, a nível de Estado com a reforma também, adequação à reforma da Previdência do governo do Estado e agora os municípios também nessa adequação. Então eu queria que o senhor trouxesse um pouco de informação aí a respeito dessa discussão a nível federal, estadual e também dentro do município, como é que o senhor analisa. Boa tarde, deputado.
Deputado Elmar, o senhor consegue me ouvir?
Alô, deputado?
Parece que nós perdemos o sinal aí com o deputado Elmar Nascimento. Nós vamos tentar retomar. Alô, deputado, o senhor consegue me ouvir?
Bom, não consegue ouvir. Então nós vamos tentar retomar aí o contato com o deputado federal Elmar Nascimento. Então logo a gente retoma o contato com o deputado. Nós vamos estar trazendo aqui, essas informações na edição de hoje do Jornal 98 Notícias. Agora já 1 hora e 14 minutos. Marconi, Leandro, por favor, se puder auxiliar aqui para a gente ver se é o pessoal da assessoria do deputado que está ligando novamente aí, por gentileza. Leandro conseguiu aí. Contato restabelecido, Leandro? O contato restabelecido? Ok. Então, agora sim, o contato restabelecido. Nós vamos, então, aí retomar, iniciar, na verdade, a entrevista com o deputado federal Elmar Nascimento, agora já 1 hora e 15 minutos. Deputado, boa tarde. Como eu disse, eu queria que o senhor falasse alguma coisa, trouxesse algum tipo de informação em relação que pudesse, de certa forma, elucidar a situação da reforma da Previdência. Nós tivemos a reforma da Previdência a nível federal, nos estados também essa adequação e agora os municípios também buscando essa adequação. Como é que o senhor tem visto, o que é que o senhor pode trazer a nível de esclarecimento sobre a reforma da Previdência, incluindo aí o Instituto de Previdência de Campo Formoso, o IPCF? Boa tarde.
Olha, em primeiro lugar, a reforma é absolutamente necessária em função do aumento da expectativa de vida das pessoas. Por isso nós votamos lá na Câmara Federal. É claro que por conta de uma disposição constitucional do Pacto Federativo, nós não podíamos impor nada aos estados e aos municípios. O estado ou município que acha que tem um caixa que não precise aumentar ou que possa fazer uma reforma diferente, eles passariam a ter liberdade, isso é disposição constitucional. Tinha gente que defendia que a gente de cima para baixo mudasse a Constituição e obrigasse os estados e os municípios. Nós ouvimos por bem de fazer a reforma no campo federal e obrigando e deixando os estados e municípios fazerem ou não. Agora, para aqueles entes federativos que têm débitos que não fizessem a reforma, há uma série de implicações, como não fazer convênios, não ter o cálculo gerado para fazer convênios e não poder tomar qualquer tipo de empréstimo ou financiamento. Ou seja, estariam prejudicados, a gente não pode beneficiar os perdulários. Pois bem, diante disso, o governo do estado da Bahia, no caso, que é o que nos interessa, encaminhou a reforma previdenciária para a Assembleia Legislativa, que foi votada por todos os deputados estaduais, sobretudo aqueles que apoiam o governador do estado, foi votada pelo deputado Adolfo Menezes, aí, por exemplo, que é o deputado do município que apoia a base do governo. E no caso do município de Campo Formoso, por conta desse impositivo da Constituição, também tem que ser feita a reforma administrativa, sob pena de penalizar o município com relação à celebração de convênios que não sejam da área de saúde. Fora isso, tem algumas certidões que são necessárias, tomar empréstimos que não pode tomar. E aí o município mandou uma reforma, inclusive, mais branda. Diga-se de passagem, todo o débito existente está aí, é do tempo que foi deixado de pagar pela ex-gestora, que deixou um débito de 50 milhões de reais, porque nunca pagou um centavo da parte patronal do Instituto de Previdência. Não se trata de parcelamento de débito da atual administração. Desde o primeiro mês que o Elmo assumiu a administração, as contas são pagas rigorosamente em dia. Não tem um atraso com parte com a questão patronal do Instituto de Previdência. É tudo da administração passada. É muita torpeza o sujeito deixar débito e querer impedir o parcelamento. Ah, agora pague de uma vez só 50 milhões que eu deixei de pagar. Não fazia nada, as poucas obras que fez foi justamente. Vocês recordam que teve um pronunciamento aí do deputado, inclusive, que ele disse que o município que é formoso para fazer qualquer tipo de obra precisaria de deixar de pagar o Instituto de Previdência. E foi o que eles fizeram. E a população hoje deve estar a se perguntar para onde foi tanto dinheiro naquele tempo. Por quê? Com o mesmo recurso, aliás, com menos, porque eles tiveram recurso extra do ISS decorrente das eólicas, que a administração atual não tem. E aí nós vamos conversar ao longo dessa entrevista. Eu vou mostrar que nós temos aí em execução mais de 200 milhões de reais de obras. Por que é que hoje tem tanto dinheiro para fazer as coisas? Obra, festa, tudo que quiser. E não tinha, há bem pouco tempo atrás, que deixou um rombo de 50 milhões da Previdência do município.
Bom, 1:19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, então vou aproveitar e trazer aí essa questão que o senhor levantou em termos de investimentos. O senhor passou muito tempo amargando a oposição no governo do estado e depois também a nível federal, mas parece que agora, há algum tempo já, o senhor vem, de certa forma, conseguindo aí junto ao governo federal uma série de recursos para o município de Campo Formoso e tantos outros municípios que o senhor tem representado aí dentro do estado da Bahia. Dentro desse aspecto aí de recursos, o que é que o senhor destacaria dentro do município de Campo Formoso desses investimentos que vem sendo feito?
Olha, eu queria destacar, inclusive, eu falei numa entrevista com o Mário Kertz hoje mais cedo, que foi campeão da Bahia de emendas. Tem uma reportagem do Globo hoje que fala sobre Petrolina, senador Fernando Bezerra, que tinha destinado, o valor que tinha destinado para a saúde, e que Campo Formoso só perdeu para Salvador, ficou em segundo lugar em investimentos na saúde. Coloquei 30 milhões de reais para a construção de um hospital que custará 45 milhões só da obra física, com essa contrapartida de 15 da prefeitura. Repito, novamente aí a prefeitura tendo dinheiro para dar contrapartida, quando não tinha antes para fazer nada. Mas hoje nós estamos fazendo aí, na próxima segunda-feira pela manhã, vamos dar uma ordem de serviço, já iniciando toda a mobilização, a empresa está concluindo esse final de semana, do asfalto de Baixio, Curral da Ponta e Puxadeira, no valor de 16 milhões de reais. Asfalto de TSD, na segunda pela manhã, nós estamos dando essa ordem de serviço. Temos pavimentações de ruas de asfalto que já foram iniciadas, de 3 milhões de reais, que vão beneficiar Baixio, Puxadeira, Curral da Ponte, Canavieira, Vanvana, Candeia, Gavião, Brejo Tamanduá e Socotó, que vai ser concluído todas as ruas, parte por asfalto e parte por pavimentação paralela, mas será totalmente contemplada, ou seja, toda essa região aí contemplada com estrada de asfalto e com asfalto nas ruas em todos os povoados. É iniciado também pavimentação paralela, da ordem de 4 milhões de reais, naquela rua ao lado do Clube de Campos do Juá, mas totalizará 4 milhões, que beneficiará a sede e alguns povoados do interior. Tem aí, vocês estão vendo a patrol cascalhando estrada, recurso da ordem de 5 milhões de reais, que eu coloquei via Codevasf, que pega ali da Folha Larga, passando por Pauzinho e Araras, até divisa com Juazeiro. E na próxima entrevista eu venho com notícia melhor a respeito aí dessa estrada, uma coisa que nós estamos trabalhando. E também já sendo concluído 9 quilômetros que leva de Abreu até Curral Velho, que está em execução, já sendo concluída. Também a doação de uma patrol e 2 rolos compactadores. Semana que vem está chegando aí uma pá carregadeira nova, total de 3 milhões de reais de equipamentos. Uma máquina perfuratriz que já perfurou 60 poços para agricultores familiares só esse ano, com implantação de mais de 20 sistemas de abastecimento de água, a exemplo de Mulungu, Casa Nova do Marino e Olho d'Águas. também está sendo executada aí uma obra que tinha sido paralisada, as ruas estavam esburacadas, que é uma obra importantíssima para a saúde das pessoas, que é o saneamento básico, esgoto. A estação de tratamento já está em fase de conclusão e o início da implantação da rede nas ruas da cidade. É um investimento de mais de 50 milhões de reais. A empresa acertou comigo que no dia 1º de julho ela entrega totalmente pronta o centro da cidade, e aí nós já vamos estar licitando o recapeamento asfáltico, porque as ruas, desde a última asfalto que viu essas ruas aí do centro, e foram todas buracadas, ou por chuva, ou por saneamento, foi da época do Santana, então vai estar sendo recapeada, a licitação já está em fase de conclusão para ser lançada, mas a partir da primeira semana de julho, um recapeamento CBUQ, todo esse centro da cidade aí. Nós já passamos também recursos de emenda individual para que essa obra do Instituto Federal do Campus possa ser iniciada, inaugurada e iniciada imediatamente. Já temos inclusive convênio com a Prefeitura e o Instituto Federal para custeio, assinado e publicado no Diário Oficial, os termos de uma cooperação técnica para o início da atividade já em junho. Isso aí dá um investimento de mais de 15 milhões de reais. Já foi publicada a licitação da construção de um parque multiuso, que será um parque de eventos para exposições, feiras e realização da festa da cidade, no valor de 12 milhões de reais. Assim que essa licitação seja concluída, diferente de outras administrações que vendiam propriedade, terreno do município, hoje a prefeitura comprou aí uma área do Doutor Antônio de 90 mil metros quadrados, onde vai ser construído esse parque multiuso, e se Deus quiser nós vamos inaugurar com uma grande festa, o Elmo já detalhou sobre isso, no dia 9, 10 e 11 de setembro. O recapeamento asfáltico eu já falei, da ordem de 10 milhões de reais, a previsão em início de julho. Na educação foram reformadas e ampliadas 32 escolas, 32. Entregue a creche Lagoa do Porco, reabertura de escola que estava fechada, como a escola rural, que era orgulho para nosso município, estava aí relegada a segundo plano, fechada por ano e agora estuda mais de 500 alunos. Climatização e implantação de laboratório nas 10 maiores escolas do município, entrega de computador e notebook com impressora para todas as escolas do município. Na área da saúde, temos a implantação de uma nova central de marcação, de nível capital, com previsão de início para junho, e também a Secretaria de Saúde. O hospital está em imprensa nacional, né, dizendo que era porque, seria porque meu irmão era o prefeito, mas o maior investimento feito pelo SUS no Brasil, 30 milhões de reais, está na conta da prefeitura, a obra que eu falei que vai custar 45 milhões. Estão finalizando a burocracia dos trâmites exigidos pela Caixa Econômica para poder lançar a licitação do projeto. Faltava a questão de licença do Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária Estadual, burocracias que tem que ser cumprida, está sendo finalizada. A previsão de publicação da licitação ainda nesse mês de maio, ou seja, até a semana que vem, obra aí de quase 50 milhões de reais. O total de investimentos já iniciados e a iniciar ainda até no mês de julho é da ordem de 150 milhões de reais. Nós temos um grande anúncio para ser feito aí, que é a reconstrução completa da estrada, aí com asfalto de BR, que é CBUQ, de Lagoa do Porco até Laje dos Negros, e Campo Formoso a Limoeiro, Limoeiro a Brejo Grande. A empresa já está contratada pela Codevas, já está fazendo a mobilização dos equipamentos para ver se isso aí já está com licitação feita. Será a Construmaster, que é a mesma empresa que está realizando para o governo do estado esse asfalto que está ligando Tiquara à região da Caatinga. O dono da empresa já fazendo toda a mobilização e garantiu que em um mês no máximo está com tudo pronto para iniciar a obra, e que concluiria até no meio de setembro. vai dar todo o pique, mobilizar dois equipamentos, duas usinas de asfalto para poder concluir essa obra até setembro. Repito, de Lagoa do Porco a Laje dos Negros, e de Campo Formoso a Limoeiro e Limoeiro a Brejo Grande. Demorou um pouquinho porque também foi feito um projeto. O Elmo está querendo fazer uma iluminação de LED de Campo Formoso até Limoeiro com uma pista de ciclismo e de Cooper para tornar aquilo uma área de lazer, e está fazendo entendimentos com a Ferbasa para doação de uma área onde tem aquela largura, onde ele quer construir um parque de ecoturismo com recursos que nós estamos tentando de um empréstimo junto ao Banco de Brasília. Totalizando isso aí, nós vamos para algo em torno de 200 milhões de reais. Aí eu queria repetir para frisar bem na cabeça das pessoas: campus do Instituto Federal, 15 milhões, asfalto, 16 milhões, pavimentações diversas, 10 milhões, doações de equipamento, 4 milhões, hospital, 45 milhões, encascalhamento, 5 milhões, mais asfalto, vai totalizar algo em torno de 200 milhões. Temos o mercado municipal, que está com o projeto arquitetônico pronto, em fase de elaboração também do projeto de hidráulico e elétrico. Aí vai para a licitação, que será feito com recursos também do empréstimo do Finisa junto à Caixa Econômica, da segunda etapa, que só será liberada o ano que vem. E esse outro empréstimo será enviado nos próximos dias para poder ser autorizado pela Câmara de Vereadores, de mais de 30 milhões de reais, onde haverá construção de uma série de praças e de campos de futebol society, para que a gente possa priorizar o lazer, o turismo, sobretudo para a juventude da nossa terra.
Bom, uma hora.
Eu tenho consciência tranquila de que acho que não existe um município do Brasil proporcional que tenha recebido tantos recursos oriundos do nosso trabalho.
Bom, 1h29, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, passar a palavra o Marconi Nunes, que tem uma pergunta. Marconi.
Deputado, no próximo domingo haverá um evento para o lançamento da pré-candidatura de Júnior Nascimento a deputado estadual. De qual forma o senhor tem alinhado, bancado Júnior Nascimento nesta pré-candidatura, em que domingo recebe a CM Neto para este evento aqui em Campo Formoso e dos municípios da região e de outras regiões do estado da Bahia? A projeção que o senhor está fazendo dessa eleição de Júnior Nascimento?
Ah, é claro que eu envidei esforço no sentido de utilizar todo o prestígio que consegui reunir, amizades com algumas lideranças, algumas que votam comigo, outras que não podiam votar porque já tinham compromisso com o deputado federal, mas que eu os ajudei em Brasília para que pudesse me ajudar dando esses votos aí e o apoio político ao Júnior. É importante, eu podia ter aqui a vaidade de querer ser o deputado federal mais votado da Bahia, e que aqui ia servir isso para mim. Eu prefiro que a gente continue a ter o meu trabalho com a votação, claro que não coloque qualquer tipo de risco a minha eleição, me deixe entre os mais votados, mas a gente também tenha um deputado estadual que possa representar o nosso grupo político, a nossa força, e que terá uma oportunidade de trabalhar bastante, o que eu não tive. Vocês sabem que eu fui deputado de oposição, ou não votou no nosso grupo político nas últimas eleições, os últimos 16 anos para governo do estado, e por uma questão de lealdade, eu fiquei onde o povo me colocou quando votou num governador que não era do nosso grupo e me nos colocou em condição de fazer oposição. Agora nós temos a certeza que com a eleição do ACM Neto, o Júnior terá todas as condições de ter um mandato de deputado estadual que seja muito bom para Campo Formoso, para nossa região, porque terá o nosso respaldo em Brasília e um governador aliado, um jovem determinado, trabalhador, que transformou Salvador e que tenho certeza, com a oportunidade que vai ser lhe dada pelo povo baiano, vai transformar completamente a realidade também da Bahia.
Bom, 1h33. Deputado, o Leandro Daniel também tem a pergunta do ouvinte. Eu vou passar para o Leandro Daniel, que traz a pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Boa tarde, deputado. Deputado, boa tarde. Tem questionamento aqui de ouvintes, voltando aí num ponto que o senhor já citou, em relação ao espaço do festival. Existe a viabilidade do ponto de vista técnico para que essa obra seja concluída em pouco menos aí de 3 meses, considerando o período de inverno, período chuvoso aqui em Campo Formoso?
A ideia, na verdade, Leandro, era que a gente conseguisse fazer na festa de Santo Antônio. Depois foi adiado para poder fazer na festa do aniversário da cidade. Quando foi prevista essa data, foi justamente dando uma folga para que pudesse essa obra fosse absolutamente realizada. Foi em técnicos, engenheiros, levado em conta toda essa questão de que pode ser feito de chuva. Então, a gente acabou o asfalto, na verdade, quando você faz a base toda, ele é muito rápido para poder ser feito. E a estrutura propriamente dita da festa, ela, na verdade, ela é montada em uma semana. Você vai ter aquele pátio fechado, cercado, com infraestrutura de água, de esgoto, de iluminação, mas, na verdade, esse negócio de palco, o som, essa estrutura mais diretamente ligada a uma festa, ela é alugada e feita durante a festa.
Bom, 1h34, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, é claro que todo e qualquer investimento é muito importante para o município. Eu vou colocar o município porque não é apenas na zona urbana, mas no município como um todo. Mas tem algumas coisas que são importantíssimas, são talvez cruciais. É a questão do hospital, município, hospital regional. Tem aí a questão que o senhor abordava agora há pouco do Instituto Federal. Tem também essa estrada, esse asfalto para a Laje dos Negros. Recursos estão assegurados. Está tudo ok, tudo certo realmente para que essas obras... O Instituto Federal está pronto, só falta entrega. O hospital, o senhor falava agora há pouco, que os recursos estão assegurados. E essa questão do asfalto de Laje dos Negros, que é um anseio para que realmente a obra seja concluída, já que foi feita a primeira etapa e agora é a conclusão. Realmente está assegurado para que isso seja feito?
Olha, o recurso é colocado de uma vez só, a execução do orçamento de 2022 é feito agora... No máximo em 30 dias a gente vai estar direcionando o orçamento para poder autorizar. Na hora que você autoriza, é porque empenhou todos os recursos. Na hora do dia que iniciar a obra, e a gente espera iniciar nos próximos 30 dias, vai estar absolutamente empenhado todos os recursos necessários para que ela seja concluída até o final.
Voltamos então com a entrevista ao vivo hoje com o deputado federal Elmar Nascimento, por telefone, Marconi Nunes. Vamos então à pergunta.
Bom, deputado, pedidos aqui da população. Um, mercado municipal, que o senhor já falou sobre essa obra. E a questão de pilões, o que foi que aconteceu, por que a obra foi paralisada e a população cobra uma resposta?
Infelizmente a inflação voltou. Nós colocamos recursos para a construção da estrada naquela mesma modalidade que existia, que foi feita a de Laje dos Negros e que tinha um trânsito muito grande e que não deu certo. Com o aumento do preço do petróleo, que é o preço base de uma coisa chamada CAP, que é a base do petróleo, e você tem o mesmo dinheiro, você não tem um acréscimo do dinheiro, você tem uma redução de meta. E aí, você não consegue levar. A empresa assumiu conosco que retomará a execução desse contrato. Eu não queria nem anunciar, porque a empresa paralisou, saiu. Estou preocupado que ela não retome. Tem 5 milhões de reais que eu coloquei para a realização dessa obra. E estou aguardando ver se a empresa vai retomar o contrato e vai refazer. Se ela não fizer, eu vou colocar novamente... E nós vamos executar lá na frente. As pessoas não se preocupem que 70% dos compromissos que nós já assumimos na campanha já estão em fase de execução e que o restante, durante a administração do Elmo, será tudo feito. Aliás, no ritmo que a gente está indo aí, nós vamos fazer o dobro do que nós prometemos.
Bom, agora 1h43, Leandro Daniel tem mais uma pergunta.
Deputado, o senhor falou aí em relação à inflação, tem até um questionamento aqui de ouvinte de campo, da zona rural de Campo Formoso, preocupado com a situação já no cenário nacional, mas que afeta aqui também o município de Campo Formoso, questionamento do ouvinte, que é da, lá da região de Lages dos Negros. Ele queria saber, ele pergunta aí qual seria a solução para tentar conter esses efeitos da inflação, que diz o ouvinte lá da região de Lages.
Olha, inclusive, essa é uma preocupação nossa, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, me designou relator de um projeto que chama um projeto de lei complementar número 18. Eu estou estudando bastante sobre isso, que é sobre o efeito do aumento do ICMS sobre o preço dos combustíveis, energias e telecomunicações. É um absurdo o que está acontecendo com tanto aumento de combustível. A inflação é algo em torno de 7%, 8%. Você tem uma recomposição salarial em torno de 5%, ou seja, abaixo da inflação, e aí vem aumento de combustível passando de 50%. Antigamente o sujeito ia comprar um carro na concessionária e o carro a diesel muito mais caro do que a gasolina, olhava se valia a pena, tinha que passar pelo menos três anos com o carro para poder compensar a diferença de preço entre um automóvel movido a diesel e outro movido a gasolina. Hoje é impressionante, no Brasil, o único país do mundo que o diesel é mais caro do que a gasolina. E pasme, a taxação, a alíquota de taxação que o governador do estado colocou para o combustível, para a gasolina, é de 30%. É o único país do mundo que trata a gasolina, que é um item essencial, num país de extremamente rodoviário, no mesmo preço que se taxa bebida alcoólica, produto supérfluo. Então, o governo federal fez a parte dele, reduziu PIS, COFINS, reduziu impostos federais com relação a combustível e energia elétrica, e os governadores de estado fizeram o oposto, aumentaram. Tanto é que está tendo excesso de arrecadação. Nós estamos fazendo essas contas e não vamos permitir que esse imposto continue a ser cobrado. Hoje, infelizmente, quase 5%, 50% do preço do combustível é imposto, sendo que 30% é imposto estadual.
Bom, 1h45. Deputado, ainda nesse âmbito aí reformas, tratativas em relação à economia, que diz respeito diretamente ao cidadão, tem a questão da Eletrobras aí que foi tratada essa semana pelo TCU, e me recordo que na época que foi analisado, o senhor teve à frente aí do projeto, e agora, como é que isso, de certa forma, essa privatização da Eletrobras, ela pode impactar diretamente no bolso do consumidor, no bolso do cidadão?
É, você tem a capacidade e poder captar investimentos. Parou completamente investimentos na construção de redes, de linha de transmissão, por conta da falta de capacidade de investimentos. Com a desestatização, e aí não é a privatização, porque você não está vendendo a empresa, apenas vendendo parte do capital que pertence à União, para você injetar recursos e poder ter novos investimentos. A relação PIB e necessidade de geração de energia é de 1 para 2, ou seja, para cada um ponto percentual do PIB, você precisa investir 2% em aumento de geração de energia, senão você não vai ter energia suficiente para fazer jus ao aumento de indústrias, com a consequente geração de emprego, reconhecimento da economia. Por que é que nós não tivemos apagão? Porque ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil não cresceu. A política econômica herdada pelo PT, ao contrário, nos levou a uma recessão. A partir de uma recuperação econômica do país, aí fora do cenário de pandemia, nós temos a expectativa de crescimento de pelo menos 3% do PIB ao ano, o que levará fatalmente à necessidade de um aumento de investimento de 6% em geração de energia, o que só a iniciativa privada pode fazer. É isso que a desestatização da Eletrobras vai levar.
Ok, 1h47, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias e agradecemos ao deputado federal Elmar Nascimento. Muito obrigado, deputado.
Olha, eu que agradeço, fiz aí uma prestação de conta do que é que tem sido o nosso mandato, tem representado para a minha terra, para a minha Campo Formoso. As pessoas estão percebendo que se está mudando completamente a cidade para transformar naquele município que nós sonhamos, fruto do nosso trabalho. E aí eu queria deixar para concluir dois questionamentos. Pedi aos meus amigos, conterrâneos, irmãos campo-formosenses, que refletissem: será que só eu é que tenho a obrigação de trabalhar? Não fui nenhum deputado mais votado do município para deputado federal. É justo eu ter 200 milhões de reais em obras sendo executado no município e todos os outros somados juntos não tem dois? O que é que eles merecem do povo da minha terra? O que é que eu mereço? A outra é com relação à expectativa de construção do futuro. Eu tenho 50 anos de idade, mais 10 eu vou estar querendo descansar, até porque eu trabalho muito. Saio segunda-feira para Brasília e chego na quinta de noite, e já viajando direto para o interior, vai chegar a hora que eu tenho que passar o bastão para os mais jovens. A gente tem que ter a capacidade de renovar. Estamos renovando aí com o prefeito jovem, renovando com o candidato a deputado estadual extremamente mais jovem ainda. E a nossa expectativa é que as pessoas tenham a oportunidade a esse garoto que surpreendeu como vereador, é dedicado, trabalhador, presente nas comunidades que representa, e que eu tenho certeza vai no caminho nosso para ser um grande deputado estadual, ao lado de um governador também jovem, que teve a capacidade de mudar completamente a realidade da nossa capital, que passou a ser exemplo para o nosso país, das maiores referências, eu me refiro ao ACM Neto, e queria convidar todos os comigo, os companheiros, coordenadores, aquelas pessoas que acreditam na gente, a que nos ajude a recepcionar o ACM Neto no domingo e a gente fazer esse lançamento desse futuro deputado estadual que eu sei que vai fazer história no nosso município, que é o Júnior Nascimento. Abraço a todos, se Deus quiser, até domingo e segunda-feira que nós vamos estar aí assinando ordem de serviço do asfalto que liga Campo Formoso a Baixio.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento.